Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Atenção Plena, também publicado como Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, é um guia prático de não-ficção escrito por Mark Williams e Danny Penman. A obra apresenta a atenção plena como treinamento deliberado de voltar ao presente, percebendo pensamentos, emoções e sensações corporais sem reagir automaticamente a eles. Seu propósito não é prometer uma vida sem problemas, mas oferecer uma forma mais consciente de lidar com a pressão, a ruminação e o ritmo acelerado da vida cotidiana. Os autores combinam explicações acessíveis sobre os mecanismos da mente com um programa estruturado de 8 semanas, baseado em práticas breves de meditação e observação das experiências diárias. A proposta deriva de abordagens de mindfulness usadas em contextos clínicos e preventivos, mas é dirigida ao leitor leigo. Assim, o livro funciona menos como uma exposição filosófica e mais como um percurso de aprendizagem. Cada etapa busca transformar a compreensão intelectual da atenção plena em hábito. Praticável, com apoio de meditações guiadas em áudio nas edições que as incluem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, atenção plena como saída do piloto automático mental. O ponto de partida do livro é a distinção entre viver no piloto automático e prestar atenção à experiência que está ocorrendo. No funcionamento automático, a mente executa tarefas, antecipa problemas e revisita acontecimentos sem que a pessoa note com clareza onde está sua atenção. Isso é eficiente para rotinas simples, mas pode se tornar prejudicial quando pensamentos de preocupação, irritação ou autocrítica passam a comandar a conduta. Williams e Penman tratam o mindfulness como a capacidade de reconhecer esse deslocamento e retornar, de modo intencional, aos dados imediatos da experiência respiração, corpo, sons, emoções e atividade em curso. O objetivo não é esvaziar a mente nem vigiar cada pensamento. É identificar pensamentos como eventos mentais, em vez de aceitá-los automaticamente como descrições definitivas da realidade ou ordens para agir. Essa mudança cria uma pequena pausa entre estímulo e resposta. Essa pausa torna-se mais possível perceber uma emoção sem ampliá-la por meio de julgamentos e escolher uma ação compatível com a situação. A proposta é especialmente relevante para ciclos de ansiedade e exaustão, nos quais a atenção fica capturada por cenários futuros ou avaliações negativas repetidas. O livro insiste que presença não equivale à passividade, trata-se de observar com mais precisão antes de reagir, interrompendo padrões que se reforçam pela repetição inconsciente. Em segundo lugar, o programa de 8 semanas transforma entendimento em prática regular. O diferencial organizacional da obra é seu programa de 8 semanas, que oferece progressão em vez de apenas uma coleção solta de técnicas. A estrutura reconhece que compreender os benefícios da meditação não basta para modificar hábitos atencionais consolidados. Por isso, o leitor é convidado a reservar tempo para práticas formais e a levar a mesma qualidade de observação para situações ordinárias. As semanas avançam gradualmente, começando pelo contato com o corpo e a respiração e ampliando a atenção para pensamentos, emoções e escolhas cotidianas. Essa sequência tem uma lógica pedagógica e experiências corporais são mais fáceis de observar diretamente do que conteúdos mentais complexos. Depois de desenvolver alguma estabilidade, o praticante pode examinar reações mais sutis sem tentar suprimi-las. O formato também reduz a expectativa de resultados instantâneos. A atenção plena é apresentada como habilidade treinável, cuja utilidade depende mais de constância e curiosidade do que de desempenho perfeito em cada sessão. As meditações guiadas associadas ao livro apoiam esse processo ao fornecer instruções objetivas, úteis sobretudo para iniciantes que se perdem em distrações ou avaliam a prática de forma rígida. Ao propor exercícios definidos e um ritmo semanal, os autores tornam uma ideia ampla em um plano de ação verificável. O leitor pode notar não apenas se ficou mais calmo, mas também como reage a pensamentos difíceis, interrupções e demandas rotineiras. Em terceiro lugar, corpo e respiração como âncoras para observar a experiência. O livro atribui papel central ao corpo porque ele oferece um ponto de observação concreto quando a mente está dispersa. exercícios de varredura corporal, atenção à respiração e movimentos conscientes não são apresentados como técnicas de relaxamento obrigatório, embora possam produzir relaxamento. Sua função principal é desenvolver sensibilidade para sensações que normalmente passam despercebidas e treinar o retorno gentil da atenção quando ela se afasta, a respiração, que em particular serve como âncora disponível em diferentes contextos, pois permite notar tanto a tendência de fuga para preocupações quanto as reações físicas ligadas ao estresse. A varredura corporal amplia esse aprendizado ao convidar o leitor a percorrer regiões do corpo sem exigir que elas estejam confortáveis ou que mudem imediatamente. Esse detalhe é importante. A prática busca substituir a luta automática contra sensações desagradáveis por uma observação mais direta e menos julgadora. Ao reconhecer tensão, inquietação ou cansaço cedo, a pessoa pode responder de maneira mais adequada, em vez de perceber esses sinais apenas quando já está sobrecarregada. A dimensão corporal também evita que mindfulness seja confundido com análise intelectual incessante. Para os autores, pensamentos e emoções são parte da experiência, mas não esgotam a experiência. Reorientar-se para contato, postura, movimento e respiração ajuda a situar a mente no presente e a reduzir a dominância de narrativas repetitivas sobre passado e futuro. Em quarto lugar, a relação com pensamentos difíceis importa mais que o controle deles. Uma das contribuições mais úteis do livro é deslocar o foco de eliminar pensamentos negativos para mudar a relação estabelecida com eles. Em períodos de estresse, é comum tentar afastar preocupações, exigir serenidade ou interpretar qualquer distração como fracasso. Essa estratégia pode intensificar o problema, pois transforma a própria atividade mental em fonte adicional de conflito. A atenção plena proposta por Williams e Penman convida o leitor a reconhecer a chegada de pensamentos, memórias e emoções. Nomeá-los de forma simples quando isso ajudar e permitir que estejam presentes sem obedecer automaticamente a seu impulso. Aceitação nesse contexto não significa aprovar circunstâncias injustas, desistir de resolver problemas ou ignorar sofrimento. Significa começar pela observação honesta do que já está acontecendo, em vez de gastar energia negando a experiência interna. Essa postura pode enfraquecer a ruminação, isto é, a repetição mental de questões sem avanço prático, ao perceber que uma preocupação é uma preocupação. E não necessariamente uma previsão confiável. O leitor ganha espaço para avaliar se há uma ação concreta a tomar ou se é mais adequado voltar à tarefa atual. O livro mantém essa distinção em um registro prático. A meditação não é usada para substituir decisões, tratamento ou mudanças necessárias na vida. Ela cria condições de clareza para que respostas menos impulsivas e mais proporcionais se tornem possíveis. Por último, integração da presença às atividades comuns e aos limites do método, além das práticas sentadas, a atenção plena enfatiza que o treinamento se consolida nas atividades comuns. Comer, caminhar, tomar banho ou realizar uma tarefa doméstica podem se tornar ocasiões para observar cores, sons, texturas, movimentos e pensamentos que surgem. Essa integração é relevante porque o objetivo não é reservar a consciência apenas para um período de meditação, mas perceber como a atenção funciona em ambientes reais, com pressa, interrupções e estímulos concorrentes. Uma refeição consciente, por exemplo, evidencia como dispositivos, planejamento e conversas podem afastar a pessoa dos sabores e sinais de saciedade. A proposta não exige transformar toda ação em ritual lento. Ela convida a inserir momentos de presença deliberada na rotina. Ao mesmo tempo, uma leitura responsável do livro requer reconhecer os limites dessa abordagem. Mindfulness pode apoiar o manejo do estresse e favorecer maior consciência emocional, mas não é solução universal nem substituto de avaliação profissional diante de sofrimento persistente, intenso ou incapacitante. Pessoas com quadros de saúde mental, trauma ou crise podem precisar de acompanhamento adequado para adaptar as práticas. O mérito do método está em sua simplicidade operacional parar, notar e retornar. Contudo, seus efeitos dependem de prática regular, contexto e expectativas realistas. O livro se mostra mais consistente quando lido como um treinamento complementar de autoconsciência e não como promessa de controle total sobre emoções ou circunstâncias. Foucault. Em conclusão, atenção plena é indicado principalmente para leitores que percebem que vivem entre distração constante, preocupação recorrente e reações apressadas, mas preferem uma introdução estruturada e secular à meditação. Também pode ser útil a estudantes, profissionais e cuidadores que desejam desenvolver maior percepção de seus padrões de estresse sem depender de explicações excessivamente técnicas. Seu benefício prático está em converter uma noção frequentemente abstrata, viver o presente, em exercícios repetíveis de observação do corpo, da respiração, dos pensamentos e das atividades rotineiras. Intelectualmente, o livro esclarece que a atenção plena não é pensamento positivo, anestesia emocional nem tentativa de controlar a mente à força. Trata-se de treinar uma relação menos automática com a experiência interna, em comparação com livros de bem-estar que se limitam a conselhos inspiracionais ou listas de hábitos. A obra se destaca pelo programa progressivo de 8 semanas e pela conexão entre explicação e prática guiada. Em vez de tratar a calma como traço de personalidade ou conquista imediata, apresenta como possível consequência de habilidades atencionais cultivadas com regularidade. Não substitui cuidados clínicos quando necessários e exige disposição para praticar, não apenas ler. Ainda assim, sua linguagem acessível, suas instruções concretas e a ênfase em situações cotidianas explicam sua posição como referência introdutória no campo do mindfulness. É especialmente valioso para quem busca um método claro para interromper a ruminação e responder ao cotidiano com mais discernimento. Se você quiser apoiar Danny Penman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!